Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Tá na hora, 6:05 da Bahia, a gente começa mais um Tropa de Elite Tropa com a dupla. A dupla que Ilhéus gosta, que a região gosta. Tem Marinho Santos, tem Robertinho Scarpita a partir de agora e tem você aí do outro lado, acorda pra vida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Super quinta-feira hoje, dia 29, viva São Pedro, rapaz. É festa das viúvas, hoje as viúvas acendem a fogueira, tradição. Dia de hoje, dia de viúva, acender a fogueira. Bom dia, seu repórter policial!
Marinho Santo!
Chegando, dando bom dia pra todo mundo, bom dia até pra São Pedro. Alô, São Pedro! Bom dia!
São Pedro, rapaz.
Estamos chegando para mais uma edição da série do Programa Diferente. E programa diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Então vem comigo, vem com Robertinho Scarpita, 18, o palco da Enxico, da Em Francisco.
A gente começa mais um Tropa de Elite no oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Tacadão da Areia, Planeta Doces, Jau Autopeças, Casa Mais Fácil e Hospital Vida, né, seu repórter? E hoje tem Jabes Ribeiro ao vivo no Tropa de Elite. Daqui a pouquinho, o ex-prefeito da cidade de Ilhéus, ex-deputado federal, secretário-geral do Partido Progressista da Bahia, será sabatinado no Tropa de Elite, seu repórter.
É que venha o Jabes, né? Jabinho vem aqui no Tropa de Elite de hoje. E são muitas as perguntas que serão feitas ao ex-prefeito Jabes Ribeiro, e você que está do outro lado vai sentir o clima, que aqui a entrevista é super diferente, é diferente de todas as entrevistas que você já ouviu por aí, viu?
Nossa equipe também já preparada, o time de correspondentes do Tropa de Elite, tem Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José e Edenildo Braga, trazendo as notícias do futebol no nosso quadro Bola Dentro. E você, é claro, participa do Tropa 739-8829-1029, ó. Já vamos trazendo a informação do tempo nesse início de programa. O inverno tá aí. A gente já começa trazendo aí como é que vai ficar essa quinta-feira. Conta tudo pra gente. De acordo com a agência Clima Tempo, em Ilhéus, tempo muito nublado aí, temperatura marcando 21 graus, 76% é a probabilidade de chuva para hoje. É, nesta quinta-feira, 29 de junho de 2023, dia de São Pedro, 21 graus, seu repórter. Tá um friozinho gostoso, né, rapaz?
É chamada também de Cruviana.
Cruviana, velho. Isso é o povo de antigamente, rapaz. Aí você gosta desse negócio de Cruviana. O Galo Galope canta no Tropa de Elite e a gente acorda aí, a turma que tá aí, né, debaixo da coberta, né? Acorda pra vida! Acorda pra vida, porque o Tropa de Elite chega chegando. Vamos às manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje. Além, é claro, da entrevista com o Jabes Ribeiro, tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação. Confere com a gente as manchetes.
Tropa de Elite. Major PM Vasco chegou chegando. Assume comando da Companhia 70 Alto do Carvalho, primeiro alvo, e Avenida Ubaitaba. Vou contar tudo aqui no Tropa de Elite.
População do Brasil passa de 203 milhões, mostrou o censo 2022 que foi apresentado. E lemos também neste mapa, seu repórter.
Intenso tiroteio no fundo do cemitério do Basílio. Homem alvejado e morto. O nome dele já tenho aqui.
Polêmica. A festa em Itabuna, festa com dinheiro do povo e o povo tendo que pagar para pessoas serem beneficiadas. Eu fico sem entender essas coisas, viu, senhor repórter? Olha, na moral, fica difícil.
Com a palavra, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro.
Inclusive, a Câmara formou uma comissão aí para investigar o vereador pela fala sobre a primeira-dama da cidade de Itabuna. É polêmica aí, Itabuna, uma crise incrível aí, viu, rapaz? Nessa reunião que foi tensa, né, os ambulantes reclamaram de preços do fornecedor de bebidas para o evento lá na cidade vizinha de Itabuna. O que é que tem mais?
Estelionatário Lucas Mota Coelho, preso em flagrante por guarnição da Companhia 68.
Lula estará em Ilhéus segunda-feira. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, diz que vem ver de perto aí o canteiro da Ferrovia Oeste-Leste Porto Sul, seu repórter.
Coordenador do SAMU de Ilhéus, acusado de agredir adolescente com tapa no rosto. O adolescente soltou bomba lá no Alto São Sebastião.
E a cidade ontem comemorou 489 anos. Nas redes sociais, algumas pessoas se manifestaram, outros questionaram, né? E o que comemorar, Ilhéus, nesses seus 489 anos de história, 142 anos de cidadania? Então, essas e outras você vai conferir a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação. Vem com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:11, 6:11. Olha, a Companhia Independente da Polícia Militar, a 70, que tem um novo comandante, o Major PM Vasco. O Vasco chegando, já chegou e disse para que veio. Realizou uma análise da mancha criminal do efetivo da área de atuação da Companhia 70, logrando êxito já no primeiro dia de efeito e serviço na área, e o alvo foi o Alto do Carvalho. A guarnição da Petro 70 abordou uma mulher, essa mulher de nome Renata Santos da Cruz. E com Renata, a polícia apreendeu uma balança de precisão, 329 gramas de maconha, uma peteca de cocaína, um aparelho telefone celular de marca Samsung. Ainda Renata Santos da Cruz, Alto do Carvalho. Todo esse material foram apresentados no plantão da 7ª Coordenadoria de Polícia Civil. Já a guarnição de distritos da 70 realizou abordagem a um veículo que passava na Avenida Ubaitaba, logrando êxito na apreensão de 3 quilos de drogas, 2 quilos de maconha, 1 quilo de cocaína. Na ação, uma pessoa foi conduzida ao plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada doutora Catiana Amorim, onde o delegado de plantão adotou as medidas cabíveis. Então, Vasco chegando, Scarpe.
Senhor repórter, dá boas-vindas aí, já articular essa entrevista, né, para que o novo comandante da 70 possa estar aqui no nosso programa na próxima semana. Entre em ação aí. São 6 horas e 13 minutos.
Nosso assessor é o policial Lázaro. Falar com o Lázaro, para o Lázaro fazer esse contato com o Vasco.
Convidar
e o Major Vasco vir aqui ao vivo no Tropa de Elite, Scarpe.
São 6 horas 13 minutos na Bahia, 6:13. E o Lula, presidente Lula, estará em Ilhéus, seu repórter, na segunda-feira. É isso mesmo? Vamos trazer a informação todinha para você que está ligado no Tropa de Elite. O Lula, ele confirmou a presença em solenidade aqui em Ilhéus na segunda-feira, dia 3, no quadro semanal Conversa com o Presidente, que é apresentado pelo colega jornalista Marcos Uchoa. O presidente Lula anunciou que estará presente no lançamento da parte final do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, a FIOL, aqui em Ilhéus, na próxima segunda-feira, dia 3, às 10 horas da manhã, hein? Na oportunidade, Lula disse que vai emendar aí a sua agenda em Salvador no domingo, dia 2 de julho. 2 de julho, salve 2 de julho da Bahia. E aí o Lula já fica para essa atividade aqui no sul da Bahia, aqui em nossa cidade de Ilhéus. Esse trecho da FIOL, né, terá 120, esse primeiro trecho são 127 quilômetros de extensão e passará por Ilhéus, Uruçuca, Ubaitaba, Gongugi, Itajibá, Aurelino Leal e Aiquara, lá pertinho de Piauí já, viu? As obras do trecho receberão um investimento de 1,1 bilhão da Bahia Mineração Abami e serão executados pelo consórcio TCR-10, formado pela empresa brasileira Trissa e pelos chineses Crack-10. Arigato, sayonara, seu repórter. Quem fala chinês, fala japonês ou não? Na sua
opinião? Diferente, né? Mas acho que um entende o outro. Eu que não entendo nenhum dos dois.
Nada, viu? Olha, o pessoal tá na bronca aí com o negócio do show do Já ontem no teatro, viu? Nas redes sociais já tomam conta aí. Eu fiquei sem entender, né? Foi a entrega da Comenda São Jorge dos Ilhéus e show do Já no Teatro Municipal de Ilhéus. Qual a capacidade do nosso teatro, seu repórter? Eu acho que 500 pessoas, né? 600.
Ou mais,
né? O pessoal tá na bronca aí.
Você me fez lembrar agora nessa pergunta de japonês e chinês e a língua. E a língua, por falar em língua, você me lembrou lá no congresso da Abrage, lá em São Paulo, quando um repórter famoso ficou preso durante uma cobertura, colocado em um tanque imenso, ele e o cinegrafista. E depois ele foi descoberto que era brasileiro quando o cara chegou com a moto, o policial chegou de moto falando uma língua completamente embolada e descobriu na carteira dele uma foto de Pelé. Quando descobriu a foto de Pelé, disse: esse jornalista é brasileiro.
É brasileiro.
Quem é o jornalista?
Roberto Cabrini. Inclusive, vamos botar uma foto hoje do Roberto Cabrini com a gente.
Roberto Cabrini.
Hoje é dia de TBT lá no nosso Instagram, viu? O pessoal que está ouvindo a gente, hoje vamos botar essa homenagem. Você trocou no assunto aí do Cabrini, de ser brasileiro e ter se, né, livrado daquela situação.
A identificação dele foi a foto de Pelé na carteira.
Saudoso Pelé, rapaz, que coisa. Vamos dar a primeira passada no nosso WhatsApp, da moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
As primeiras mensagens aqui do nosso WhatsApp, Antônio Reis, da Rua das Orquídeas, no Teotônio Vilela, tá dando um bom dia pra gente, né? E tá pedindo aquele alusão pra ele, pra a esposa dele, a Rosimeire, toda a família Reis aí, no Teotônio Vilela, Rua das Orquídeas. Bom dia, um abração, hein? Olha, bom dia, Scarpita, Marinho Santos, me chamo Fabiano, moro aqui em Serra Grande, dia 2 de junho, tava indo trabalhar de moto à noite na Vila do Sargir, em um hotel, quando eu estava descendo a ladeira de pé da Serra Grande, veio uma ambulância, né, e uma van no mesmo sentido, bateu em mim, sem prestar socorro, passou em cima da minha moto, fui arremessado na pista e até agora ninguém se manifestou. Essa ambulância é da prefeitura de onde? Eu preciso saber se a prefeitura é a de Ilhéus ou a de Uruçuca. Tá certo? Atenção, nosso amigo Fabiano aí na Serra Grande. E aí a gente precisa saber desse detalhe, viu, Fabiano? Até inclusive para acionar o nosso departamento jurídico, caso você necessite de um apoio jurídico. Imagina só, foi atropelado, não teve assistência. Quem atropelou? Uma ambulância. É brincadeira?
Ali passa ambulância de todas as cidades.
É justamente, precisa saber qual cidade. Olha, bom dia, vamos à luta! Marinho Santos, Robertinho Scarpita, manda um alô aí pra Maria, ligadíssima aí, tropa de elite, Zezito, Domingo, Gago, no Acuípe, a Geisa, todo mundo é ligado com a gente, é... Na nossa querida Ilhéus. Luiz Cláudio, homem da segurança do Malhado Quintou, para os melhores da comunicação. Ô, Luiz Cláudio, obrigado, viu? Equipe Massa Bruta, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, manda lozão pra ti aí, Maria Preta, Bill Lima, todos lá em Lava Pés, quilômetro 16, quilômetro 18, Cabeça de Gomador, Sapo de Cacim, Barinho Vaqueiro. É, segura, Pião. Bom dia para nossa querida Meire, Meire aqui do Banco da Vitória. Olha, Marinho Santos Scarpita, encontrei esse documento aqui na Ilhéus Itabuna, próximo do CRAS. Em nome de quem, rapaz? É uma CNH, né? Meire botou aqui a foto de cabelo. Vou ter que virar essa foto aqui, Meire. Vamos ver aqui como é que eu vou fazer, rapaz. Era bom você ter escrito aqui o nome, viu? Dessa pessoa pra gente poder... Ah, já li aqui, é. É Lincoln de Jesus Prado. É Lincoln de Jesus Prado, tá certo? A Meire aqui do Banco da Vitória encontrou a sua CNH, meu brother. Então entre em contato com a gente, você que conhece aí o... É o Lincoln de Jesus Prado. Entre em contato com aqui, com a Gabriela. A Meire segura esse documento aí pra gente poder fazer a entrega.
Também Meire quase colocou você com... Você ficar com um problema de desvio nas vistas.
É,
desvio, rapaz. No olho. Você teve que fazer uma curva imensa na cabeça pra ler o nome do cidadão.
Ela aí botou a foto da CNH aqui, viu? Marinho Santos Scarpita, que é Nino do Acarajé da Praça Cairu, ligadinho no Tropa de Elite. Tô aqui com meu sogro, seu Domingos, e minha sogra, né? Meu cunhado, todos ligados, que Deus abençoe. Tem gente que gosta quando eu falo, quando o camarada gosta da sogra, ele carrega a foto da sogra na carteira.
É, né? Roberto Cabrini carregou a foto do saudoso Pelé.
E salvou, não
foi? Que salvou a vida dele.
Ai, ai, olha, o Gustavo Sodré tá lá no Rio de Janeiro, vamos celebrar e agradecer a dedicação de toda a equipe, né, que trabalha com entusiasmo por um bem maior. Ontem foi o dia de todos que fazem parte da empresa Gabriela FM, pois ela é um dos cartões postais da nossa cidade de Ilhéus e uma grande, né, rádio. Gabriela FM, muitas realizações, que venham mais e mais anos de vida e sucesso para todos vocês. Gustavo, um abraço para você mesmo de longe, apaixonado por nossa Ilhéus. Gilson Carregador, um abraço para você. Olha, repórter Marinho Santos, eu queria chamar a atenção dos nossos políticos. A informação que chega de primeira e o Tropa de Elite traz é de que Ilhéus pode perder o seu quinto grupamento de bombeiro militar. Ilhéus pode perder. A cidade vai sediar uma central, né, regional. E os nossos bombeiros serão transferidos para Valença.
Eu não estou acreditando.
É, rapaz, chegou essa informação.
É inacreditável.
E eu estou preocupado, daqui a pouquinho eu trago mais detalhes desse caso aqui. São 6 horas mais 22 minutos na Bahia, 6h22. Você tem notícia e logo depois tem o primeiro giro regional com o Matheus Santos. E os áudios, você já pode mandar seu áudio pra gente, 739-8829-1029.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 22 minutos, 6h22. Olha a informação que chega. Compareceu no plantão da 7ª Corpim a pessoa de Tiago Santos da Silva, informando que o filho menor de idade estava no outeiro, ou seja, no Alto São Sebastião, véspera de São João, soltando bomba na rua. Quando, ao retornar para casa da avó, encontrou o pai no caminho, momento pelo qual relatou que, olha meu pai, um homem identificado por Ciomar de Matos Dias. O Ciomar de Matos Dias tem 41 anos, acusado de desferir um forte tapa no rosto do garoto, quebrando óculos e provocando lesão em um dos olhos. Essa matéria está no site Fábio Roberto Notícias. O pai da vítima afirmou que o agressor é coordenador do SAMU de Ilhéus e que após o crime enviou mensagem por meio do aplicativo WhatsApp, se justificando que estava bebendo, reconheceu que perdeu a cabeça e prometeu reparar o dano do óculos do garoto. O agressor foi enquadrado no crime de lesão corporal dolosa, previsto no artigo 129 do Código Penal Brasileiro, podendo ser condenado à pena de detenção que varia de 3 meses a 1 ano de prisão. Em conformidade com o devido processo legal, o programa está aberto, você, tropa de elite aqui, para o Cleiton, né? O Silmar de Matos Dias.
Que coisa, viu?
É o coordenador do SAMU aqui de Ilhéus, que
agrediu, eu
perdeu a cabeça, né?
Esquentou, perdeu a cabeça.
Meu amigo.
Deixa eu mandar um abraço para ele, rapaz, assessor do vereador Baiano. Vereador Baiano também é compositor, viu, seu repórter? Vereador Baiano do Amendoim.
Baiano morou em Feira de Santana.
É compositor, compôs uma música aí, e o nosso querido Bitar, né? O Bitar do
Márcio
Furacão.
Bitar.
Furacão bem bolado. Tá ligado com a gente? Um abração, viu, Márcio? E eu quero ver essa música aí, rapaz. Bota pra gente ouvir aqui essa música, a composição do vereador Baiano. Parabéns aí, vereador Baiano, que não tem medido esforços junto àquela comunidade sofrida ali, viu? A baixada do Nelson Costa, Mambape, toda aquela região ali.
Visualizei um vídeo, o Baiano do Amendoim descarregando um caminhão de cimento, carregado
mutirões,
de cimento.
Mutirões, são mutirões que estão sendo realizados. Mutirões. Diversos mutirões aí. É aquilo que a gente fala, seu repórter. A população, a comunidade, ela tem a maior boa vontade de poder ajudar. Você tem que fazer essa parceria. Tem que fazer essa parceria com o povo. Eu tenho certeza que dá certo.
Olha, Scarpita, ontem nós não tivemos programa. Eu vou registrar aqui 2 aniversários. O aniversário de Dona Zumira, lá do bairro São Miguel, a matriarca do bairro São Miguel. Dona Zumira, parabéns para a senhora. Mais um aninho de vida aí, Dona Zumira. E o Nicolai Jardins. O Nicolai Jardins que... E bombou o aniversário dele ontem, somente em família. Ele se deslocou do Banco da Vitória, saiu da Baixa Fria e foi comemorar na praia, lá onde Thales Lavigne tem a mansão. Praia de Lençóis. Praia de Lençóis. Nicolai Jardins, parabéns pra você também. E parabéns pra Mônica aí, sua esposa,
tem
viu?
Mansão, tá?
Um abraço.
É mansão.
Eu
né?
acho que o Nicolai também tem uma mansão Praia de Lençóis.
Vamos pra praia. Vamos curtir praia, viu? Hoje não vai dar praia não, rapaz. Hoje vai ter chuva. Bom, é hora do primeiro giro regional chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. E hoje, né? Hoje, quinta-feira, 29 de junho, a gente chegando ontem, aniversário de Ilhéus, feriadão. Hoje, feriado em Uruçuca. Eita, que coisa boa, hein, rapaz? Que coisa maravilhosa que tinha mamãe. Olha só, então, portanto, a Secretaria de Infraestrutura, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, informa que na próxima quinta-feira, que é hoje, né, feriado, não haverá coleta de lixo domiciliar. Em virtude do feriado de 29 de junho, não haverá coleta de lixo. Então, muita atenção para você da comunidade de Uruçuca, ir atrás de colocar o lixo e acabar aí criando um problema. Prefeito de Itacaré participa do segundo encontro Top Operadoras de Turismo. Na manhã de ontem, dia 28, o prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, participou do segundo encontro Top Operadoras Turísticas, no dia que marcou a rodada de negócios com todo o trade local. Na oportunidade, o prefeito falou da importância do evento para impulsionar cada vez o destino Itacaré. Ontem ainda à noite houve a cerimônia de premiação das operadoras que mais venderam Itacaré no Terra Boa Hotel Boutique. O evento também contou com a participação do presidente da Câmara, Renilson Costa. E ontem também, né, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, aconteceu também aí a sessão solene, né, a sessão solene na Casa Azul, em Serra Grande, com o título de cidadão uruçuquense, né, onde ficou marcado aí a presença do prefeito Moacir Leite Júnior, presença dos vereadores, presença do vice-prefeito também, né, então foi um momento muito bom mesmo, então deixar isso aqui registrado, né? O Giulio Lombardi, agora é cidadão uruçuquense, e aí na sua fala brincando ele disse que está proibido chamá-lo de gringo de agora em diante. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro Janilton, primo do Valmir Discos, o Silvano, amigão, Bartola, Eito Bartola aí que tá vendo seu camarãozinho aí, né? E a irmã Rosa que tá aí sempre comprando, muito obrigado pelo carinho. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu. Até amanhã. Um grande abraço para você, Matheus Santos. Parabéns aí ao nosso amigo Júlio do Mirante, né? Agora recebendo o título de cidadão uruçuquense. Marinho Santos está enciumado que você também queria receber esse título, né?
Não, esse título vai vir.
Vem,
vai
o título
vir de Marinho Santos. Sim, vai vir de
parabéns, Uruçuca. Eu queria parabenizar a presidente da Câmara, a vereadora Magnólia Barreto, nossa querida Mag Show, pela condução dos trabalhos nessa sessão especial. Sessão solene que aconteceu ontem na Casa Azul em Serra Grande, para fazer essa entrega, né, senhor repórter?
Os nossos agradecimentos à vereadora, presidente da Câmara, os demais vereadores convidaram Marinho Santos, convidaram o Scarpita também.
Eu falei com o Júlio, né, parabenizei o Júlio também, inclusive ele disse, olha, depois aguarda essa dupla aqui no Mirante.
O Júlio é ex-gringo.
É, agora não é mais italiano, ele é cidadão uruçuquense. Buongiorno, Júlio! Vamos pro faturamento, a gente volta já já, lembrando que hoje tem entrevista, nosso convidado de hoje, seu repórter.
Daqui a pouquinho, ex-prefeito de Ilhéus ao vivo, Jabes Ribeiro no Tropa de Elite.
6 horas 29 minutos na Bahia. Bom dia você, bom dia pra todo mundo, viu? Até às 8 no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Banco Bom Sucesso 9, Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito. Ó, também da Casa Mais Fácil, Hospital Vida. Bom demais, né? Sai daí não, viu? A gente volta daqui a pouquinho com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação no Tropa de Elite.
Você não precisa ficar sofrendo sozinho.
A gente tá aqui
só pra te alegrar
o tempo todo,
o dia inteiro.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 42 minutos. E 6h42. Olha, intenso tiroteio no fundo do cemitério do Basílio. Um homem foi alvejado e foi morto. Madrugada tensa e violenta em pleno aniversário dos 489 anos de Ilhéus. Por volta das 2 horas. Um intenso tiroteio foi registrado no fundo do cemitério do bairro do Basílio, tendo como vítima Alexandre Demétrio Moreira. Ele tinha 21 anos, o qual foi alvejado com 3 tiros. A vítima chegou a pular um barranco, caiu em uma área de mata, na localidade conhecida como Vila Queiroz. O SAMU ainda chegou a ser acionado e no local constatou o óbito. Alexandre Demétrio, e segundo a polícia, ele tinha envolvimento com coisas erradas e, de acordo com a polícia, ainda ele já havia sido preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O delegado de plantão e a equipe do DPT, Departamento de Polícia Técnica da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, foram até o local para a realização do levantamento cadavérico e removeram o corpo para necrópsia. Até o momento, nenhum elemento suspeito deste homicídio foi identificado pelas autoridades. Esse crime que será investigado pela equipe do Núcleo de Homicídios, que tem como delegado o doutor Helder Carvalhal.
Então, que coisa, viu, senhor repórter?
É, no fundo do
Brasil. Estamos em quantos homicídios já agora de 2023? Já aí, tem esse número aí?
Agora,
checar essa informação.
De momento não tenho, mas posso trazê-lo.
É. Quantos homicídios já foram registrados na cidade de Ilhéus nesses primeiros 6 meses de 2023?
Aí eu sinto falta da escrivã organizada, o Ilza. É o Ilza, quando ela tinha todos os detalhes, tudo anotado, cara, ó. Quero mandar um abraço ao Cleiton. Sabe quem é Cleiton?
Cleiton.
Cleiton é o filho do Tanda. Tanda, vereador de Una. Ele que fica em Una e fica na Vila Brasil, pertinho de Dona Lena e pertinho do César Cutias. Ô, Tanda, conheci o seu filhão aí, o Cleiton, viu? Manda um abraço pra ele aí, viu? Tanda, vereador Tanda. De Una.
E olha, seu repórter Marinho Santos, o nosso ouvinte aqui do caso do acidente lá na Serra Grande, indo trabalhar no dia 2 de junho, a prefeitura é a de Itacaré, a ambulância foi de Itacaré, e no outro dia o motorista foi demitido, né? E é lamentável, acidentes acontecem, agora é assumir o compromisso, né, seu repórter?
Tem que pagar o conserto da moto.
Justamente, pagar o conserto da moto, tem que pagar o conserto da moto. E sobre a questão do Corpo de Bombeiros, é o seguinte, né, o 5º Grupamento de Bombeiros Militares irá para Valença, e os militares daqui serão distribuídos, uma parte pertencerá ao 4º, que é em Itabuna, né? E vamos ver como é que vai ficar essa situação, seu repórter. A gente precisa ter força política. É aquilo que eu sempre tenho colocado aqui. A gente precisa escolher representantes comprometidos com a nossa cidade. É hora de futebol no Tropa, viu?
Você vê que eu já questiono, porque o 190 da Polícia Militar, você liga, cai em Itabuna.
Complicado.
Olha, eu tô falando de Léo, eu quero uma viatura aqui, uma guarnição aqui na Avenida Princesa Isabel. Quem tá do outro lado lá não sabe se é a Avenida Princesa Isabel de Ilhéus ou de Itabuna. Nesse caso aí, eu sou barrista.
Eu também tô nessa onda com você, viu?
Bola dentro.
Vem chegando ele, nosso querido correspondente, para trazer as informações do futebol aqui na Metralhadora da Informação. Bom dia, Denildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Estamos chegando com as informações esportivas. O torcedor do Vitória tomou um baita susto logo no início do jogo, mas o rubro-negro virou a partida contra o Sampaio Correia por 2-1 na noite desta quarta-feira no Barradão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogador Ítalo abriu o marcador para os visitantes logo aos 5 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, Wagner Leonardo e o Helder garantiram a recuperação do Vitória e o retorno ao G4 da competição. O rubro-negro leva agora a essa vitória o terceiro lugar, com 28 pontos, 2 a menos que o Vila Nova e 1 a mais que o Criciúma, primeiro fora do grupo de acesso. Vitória conseguiu se recuperar e está novamente no G4 do Campeonato Brasileiro Série B, mas tem que jogar mais, porque senão complica. Os jogos de ontem da Série B do Campeonato Brasileiro, além de Vitória 2, Sampaio Correia 1, o Londrina perdeu em casa para o Juventude pelo placar de 2-1. O Ituano perdeu para a Ponte Preta, placar de 1-0. O Guarani bateu o Mirassol por 2-1. Empate entre ABC e Atlético de Goiás, 1-1. E outro empate entre Ceará e Avaí, desta feita, o placar de 0-0. Vitória volta a jogar domingo fora de casa contra a equipe do Juventude. No Campeonato Baiano, segunda divisão, mais uma derrota do Colo-Colo de Futebol e Regatas. 2-0 no clássico ontem, diante do Grapiúna. Grapiúna, que vai muito bem, obrigado, está aí na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, ao contrário do Colo-Colo, que até aqui somou apenas 4 pontos e está na 9ª colocação, sem chance de classificação. O Grapiona está praticamente aí classificado às semifinais do Campeonato Baiano de Futebol. Decepção total para o torcedor ilhaense apaixonado pelo Tigrão. A equipe do Conquista empatou com o Fluminense no placar de 1-1. Já o jogo GQL, é o único que esse jogo não aconteceu, a equipe equipe do Leônico não compareceu ao Valdomiro. O Borges tomou o W.O. e aí complica mais ainda a situação do defasado Campeonato Baiano da segunda divisão. Sul-Americana, o Bragantino aplicou 7-1 no Taquari, goleada, e garantiu a classificação. O Goiás também se classificou, venceu fora de casa Santa Fé pelo placar de 2-1. Na Libertadores, o Internacional garantiu a classificação, vencendo o Independente Medellín num jogo bom, 3-1. Já o Flamengo venceu 4-0 o Alcas num show de bola no Maracanã. O Corinthians, já eliminado, garantiu aí a classificação para a Sul-Americana. Venceu o Liverpool do Paraguai pelo placar de 3-0. O Racing venceu no Blense por 4-0. E a equipe do Inter confirmando 3-1, garantiu também a sua classificação. Hoje, para garantir o primeiro lugar do grupo, jogam Palmeiras e Bolívar. São as informações esportivas na manhã desta quinta-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Na Mira Comercial, valeu, Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral, você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruguai. Suca, Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Bom dia, bom dia. Amanhã você volta com mais Bola Dentro aqui no nosso programa. E não deu pro Colo-Colo, né? É lamentável, como você colocou, tô muito bem defasado esse baianinho aí, viu? Como Zé Maria fala.
Bola Dentro.
19 horas tem Gabriela Esportiva, Tony Café e o campeoníssimo Zé Maria ao vivo aqui na Gabi, viu? Vamos no Zap Zap!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos à participação do povo aqui no nosso programa. Bom dia, bom dia, bom dia. Super quinta-feira pra todo mundo, hein?
Bom dia, Robertinho Scarpita. Já estou ligado aqui nesse programa estourado da Bahia.
Valeu. Aqui quem fala é o Nilton. Nilton César, Alto do Carvalho, figuraça, viu?
Bom dia, Marinho Santos, Scarpita.
Bom dia.
Aqui é Anderson Nunes.
Anderson Nunes.
Rapaz, eu tava querendo que você anunciasse aí o PIS de 2022, que o governo não anunciou o calendário nem data, que não fala nada aí sobre esse PIS. Anuncia aí que a mãe vai estar na cidade, eu vi aí passando na rádio.
Vamos ouvir, vamos ouvir.
Você se lembra do que prometeu que ele falou
antes. Mas o Lula vai estar na segunda, passeada, rapaz. Não é amanhã não. É segunda-feira.
PIS também.
Valeu. Valeu, vamos buscar essa informação aí sobre calendário de pagamento do PIS. O povo quer saber.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Albertinho Scarpita.
Bom dia.
Se quem está falando é Sérgio, queria mandar um grande alô ao meu grande amigo Osiel Caçambeiro. E segundo meu amigo irmão Zé da Praia, lá da Praia de Lençóis.
Abração.
É um irmão que existe no meu coração. E todos de Una, um bom dia para vocês, fiquem com Deus.
Bom dia, abração, feliz quinta-feira.
Roberto Scarpita, chama atenção aí desse secretário aí de urbanismo aí. Avisa para ele que o nome de Léo já tá mudando para Buracolândia. É isso aí, bom dia para todo mundo.
Bom dia, né? Bom dia. Buracolândia.
Buracolândia.
Essa foi boa, viu? Secretário Átila, botaram aí o caminhão da CTA para tapar uns buracos, mas são buracos que, meu Deus do céu, a gente já perdeu a conta aqui.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos para mais um giro regional e daqui a pouquinho tem entrevistas ao vivo na Gabriela FM, o ex-prefeito da cidade de Ilhéus, ex-deputado federal, secretário-geral do Partido Progressista na Bahia, Jabes Ribeiro. Pela primeira vez aqui no Tropa de Elite, uma entrevista que a cidade vai parar para ouvir. Nath Almeida, bom dia, bom dia, bom dia a você.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando com o nosso giro regional desta quinta-feira. Floresta Azul, TCM aprova contas de Gisélia Santana. Os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, na sessão da última terça-feira, emitiram pareceres recomendando a aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura de Floresta Azul, referente ao ano de 2021. Para Gisélia Santana, a aprovação das contas vem aí comprovar a seriedade e o comprometimento da gestão com o exercício financeiro, assim como em todas as ações planejadas e executadas diretamente pelo Poder Executivo. Em Buerarema, oportunidade de crescimento profissional na rede municipal de ensino. A Prefeitura Municipal de Buerarema abriu ontem a seleção interna para o cargo de diretor escolar. É a sua chance aí de fazer a diferença na educação do município. O processo seletivo será composto por 4 etapas classificatórias e eliminatórias, garantindo a escolha dos melhores profissionais para essa importante função. Podem participar do processo seletivo docentes, diretores e coordenadores pedagógicos efetivos na rede municipal de ensino. As inscrições podem ser feitas de forma presencial na Secretaria de Educação, localizada na Rua Góes Salmon, ao lado da Prefeitura, ou através do site buerarema.ba.gov.br. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marion Santos. Por hoje é só, vou ficando por aqui. Segue com vocês, eu volto amanhã trazendo muito mais informações aqui dentro do Tropa de
Valeu,
Elite.
Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você. Feliz quinta-feira. Bom dia pra todo mundo. Vamos pro rápido intervalo comercial. Na volta tem entrevista no Tropa de Elite. O nosso convidado de hoje é Jabes Ribeiro. No oferecimento todo especial para Emaldados Guanabara, pomada especialista, supermercados Meira, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Atacadão da Areia, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito. Ó, Hospital Vida em Casa Mais Fácil. Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Marinho.
Hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:09. É um prazer recebê-lo aqui, o ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro. Seja muito bem-vindo. E em nome da direção da Gabriela FM, do Valderico Júnior, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Jabes, bom dia.
Bom dia, Marinho. Bom dia, Robertinho. Bom dia, Ilhéus. É um prazer grande estar aqui com vocês já de algum tempo, né? Tá com saudade já. Mas aproveitar, inclusive, a oportunidade para... Ontem foi aniversário da nossa cidade e abraçar mais uma vez todos os ilhéenses. Completamos 489 anos de história, né? Não é? É muito tempo e estamos a 11 anos das comemorações dos 500 anos. Eu creio que é uma data maravilhosa e é preciso... ser grato, né? Todos que ajudaram a construir a nossa cidade ao longo desses anos. Nós começamos essa bela história em 1534 e, portanto, Ilhéus foi sede capitania, né? Ilhéus é uma história linda, uma cidade maravilhosa. Portanto, eu quero aproveitar e abraçar todos os ilhéenses por esta data maravilhosa, por esse aniversário. Também dar bom dia ao meu presidente do meu partido, progressista, meu amigo Cacá. Bom dia ao vice-presidente, companheiro João Ribeiro. E meu amigo Betinho, que eu estava com saudades dele, ele apareceu aqui meio assim, né? Fez uma reforma na máquina aí, já está tudo bem. Portanto, é um prazer muito grande estar aqui com vocês.
Jabes Ribeiro, você vai lançar seu nome candidato a prefeito de Ilhéus. E como fica Cacá Colchões nesse novo projeto político?
Bem, eu creio que a gente precisa colocar algumas questões aqui que são fundamentais. Nós saímos da eleição do ano passado, sobretudo no segundo turno, nós saímos com uma posição muito boa. Veja bem que as oposições ao governo municipal, elas se uniram e ganhamos eleição com mais de 10 mil votos, enfrentando a máquina municipal e enfrentando a máquina estadual. Essa é uma lição muito importante das últimas eleições. o que demonstra que quando nos unimos, temos possibilidades maiores de vencer. Então eu creio que antes até de discutir nome, nós temos que colocar uma questão, a unidade das oposições. Porque sem isso, dividir forças, entendeu? Cada um chuta para um lado, cada um vai para o seu lado, não resolve. Então eu creio que a lição última foi muito importante. Veja que no primeiro turno, houve uma certa divisão, perdemos por 1.000 votos. No segundo turno, o candidato do governo, que se elegeu inclusive governador, perdeu Ilhéus por quase 10.000 votos. O que é que significa isso? Primeira lição, temos que nos unir. E aí eu quero dizer que essa lição foi aprendida, e esses partidos que participaram do pleito estão reunidos, estão conversando, estão colocando isso de uma forma muito clara, a união antes de qualquer discussão. A partir daí, você tem um segundo ponto, que é respeitar as candidaturas dos partidos. Então você tem nesse grupo, você tem gente, por exemplo, que apoiou Bolsonaro, você tem gente que apoiou Lula, você tem gente que apoiou Ciro Gomes. Então isso aí é o mínimo. Acabou a eleição nacional, meu amigo. É hora de pensar em Ilhéus.
E você se aliaria...
Mário Santos, você antecipou essa...
Se aliaria
nesse...
a quem?
Então, nesse aspecto...
E a quem não se aliaria?
Eu acho que dentro dessa unidade primeira, você tem que entender o seguinte, respeitar as posições dos partidos. Por exemplo, União Brasil tem a candidatura importante de Rodrigo Júnior. Ela está posta. Aí você tem um Tadeu Muniz, que também deseja ser candidato. Você tem, por exemplo, um Francisco Sampaio, que lá na reunião se coloca também como candidato pelo PSDB. Você tem outros nomes, inclusive, que pensa, por exemplo, eu já ouvi falar no Thiago Maia.
Thiago Maia é um amigo meu.
Você, por exemplo, o PP se apresenta, o PP tem a vantagem até de ter mais nomes. Nós fizemos uma reunião interna, a executiva municipal, sob a liderança de Cacá, fez uma reunião e nós decidimos que a estratégia para essa eleição é, primeiro, unidade das oposições que derrotaram o candidato do governo na última eleição, número um. Ponto dois, nós temos os nomes nossos, nós temos o nome de Cacá, que é o sempre nome que eu chamo na nossa lista de nomes. O Cacá é uma grande figura, mas, por exemplo, um dia desse o Paulo Medó me disse que também estava pensando no assunto. Você tem o vereador, Aldemir, doutor Aldemir.
É o vereador do Augustão, que é do PT.
Não, mas o Augustão não, eu falo na nossa base, inicial. Aqueles que se juntaram na última eleição. Augustão é um grande amigo meu, um grande companheiro e um grande nome. Eu creio que o PT precisa valorizar mais o Augustão, porque ele é uma grande figura. Então... E aí nós colocamos, e aí eu comecei a ter alguns convites de amigos, atendendo a sua pergunta, começa a dizer, já chegou a hora de você também começar a colocar o seu nome e tal. Veja, eu tinha uma dificuldade, eu estava com um problema de saúde, não é? Vocês todos sabem que o câncer me pegou em 2017, não é isso? E eu tive que lutar muito. Mas o ano passado, o médico me disse... Olha, Jabes, está curado. Ora, graças a Deus, né? As orações, agradeço aos ilhéenses todos que fizeram uma grande corrente de orações, minha família, meus amigos. Está curado. Então, se está curado, começa a dizer, bem, estou também disposto a analisar essas questões. Então, veja, eu acho que o nome nesse momento é a menor questão a ser discutida. Por quê? É preciso um nome. Aí eu posso dar, viu, Maria? Eu posso dar algumas características que são necessárias para o nome. Primeiro, ter capacidade de unir essa turma toda. Porque sem unir não vai. Capacidade de unir a turma. Dois, viabilidade eleitoral. Três, um claro projeto para Ilhéus que a gente precisa preparar para os 500 anos. Se for o Cacá, ótimo. Se for o Valderico, não tem problema, apoiamos. Se for o Tadeu, qualquer um. Se não, e digamos, é o Jabes, eu tenho certeza que não haverá nenhuma dificuldade também. Eu não tenho problema, eu estou trabalhando para a gente buscar o nome, criar as condições de poder preparar Ilhéus para o que vem aí. Ilhéus tem muita coisa que precisa ser feita, sobretudo para os 500 anos. Então eu não diria a você.
Sem problemas.
Eu não diria.
Sem problemas.
Eu não diria a você, me desculpe.
Você colocaria seu nome à vice de alguém?
Veja, nós não, se a gente não está discutindo ainda. Ô Marinho, eu aprendi a não. Por exemplo, primeira coisa é você unir. Segundo, saber quem é cabeça de chapa. Terceira questão, você vai colocar isso. Eu não estou nem colocando o meu nome ainda.
Eu acho que você colocou tão muito bem, Jabes, quando você falou que a eleição do ano que vem é a eleição da unidade.
A unidade.
Eu acho que você antecipou, Marinho Santos, essa questão, né, do nome. É a eleição da unidade.
E sem ela?
Não vai.
Não tem negócio.
Não tem negócio.
Eu, por exemplo, viu?
Não
eu, por exemplo, vamos supor que chegue amanhã e diga, não, o nome de Jabes aparece como um nome que pode ajudar a resolver o problema. Eu não tô nessa coisa, tá certo? Eu já tive... Rapaz, eu fui 4 vezes prefeito de Ilhéus, tá certo? Então, eu tenho hoje suficiente experiência para entender o seguinte. Ninguém é candidato em si mesmo. Você é candidato do povo. Se o povo quer, você vai. Eu cheguei em 2008, não é? Eu estava bem lugar da pesquisa, mas comecei a verificar algumas coisas e agora dessa vez estou fora. Eu sei o momento de fazer as coisas. De 5 eleições que eu disputei, meu amigo, eu venci 4. E a que eu perdi numa disputa pau a pau contra Antônio Castro, contra todo mundo. Então acho que o nome nesse momento, tá certo? Se a gente começar, Marinho, digamos que Valderico diga, tem que ser eu. Cacá diga, tem que ser eu. O outro diz, acabou. Eu acho que nós temos tudo para ganhar. Sejamos inteligentes, ouçamos o povo de Ilhéus, vamos trabalhar. É o que eu disse, por exemplo, cada um tem que trabalhar. União Brasil não tem um candidato, que é o Valderico? Eu disse a ele um dia desse, estive com ele. Amigo velho, vai trabalhar. Vai buscar o teu espaço. Cacá, vai trabalhar.
Você me fez lembrar uma certa eleição que você jogou para perder. Você fez uma pesquisa e colocou de cabeça para baixo. Você
voltou para 2004.
O Mário Santos. O doutor Francisco Sampaio, doutor Paulo Medauá e o professor Soane Nazaré. O professor Soane era o último na pesquisa e você colocou o professor Soane como candidato naquela ocasião. Para perder a eleição, para depois você voltar. Só que deu errado. Valderico Reis foi lá e ganhou a eleição.
Eu lamento dizer que discordo completamente de você.
Mas discordo. Sua de
não,
baixo.
Não, é tua leitura, minha não. Eu não fiz essa leitura, não existe. Eu nunca joguei para perder nada na vida.
Jabes.
Agora, muitas vezes não dá. Muitas vezes não dá. Eu vou lhe dizer uma coisa hoje aqui, acho que eu nunca disse a ninguém. Eu levei uma pesquisa que estava com esses nomes que você colocou para Antônio Carlos Magalhães na época. A gente tinha uma aliança com São Luís Eduardo. Ele olhou a pesquisa e disse assim: por mim você vai com o nome de Soane. Porque tem serviços prestados a Ilhéus, à região. É um homem, entendeu? Acima das disputas menores da política. E pode dar certo. Não deu. A política é assim, amigo. Nem sempre você ganha. Nem sempre dá certo o que você monta. Agora, jogar para perder. Ah, meu amigo velho.
Não dá.
Não dá.
Jabes Ribeiro.
Mas respeito sua opinião, não é a minha, no entanto.
Você começou falando justamente da cidade de Ilhéus. E ontem nós tivemos um aniversário tímido da cidade. Sem inaugurações, né? Sem o que o ilhéense comemorar. Você foi prefeito por 4 vezes dessa cidade. Qual a sua avaliação em relação a isso? A cidade de Ilhéus tem um aniversário tímido como o de ontem?
Veja, eu até que Marinho me provocou, quando as pessoas dizem, Jabes, você está... Não, as pessoas lembram o meu nome, sempre vão lembrar, não é por nada, entendeu? Lembram, sabe por quê? Lembram por essas coisas. Por quê? Lembram das festas populares maravilhosas, vocês sabem disso. Lembram o aniversário da cidade, que era efetivamente, entendeu, algo que mobilizava o nosso povo. Lembra da cultura, lembra dos morros, lembra dos distritos, lembra, sabe de quê? Lembra daquilo que eu chamo de amar profundamente a Ilhéus, independente de uma série de coisas. Meu amigo, eu fiz um governo último que foi a maior dificuldade de minha vida. Lembre que eu peguei a prefeitura em 2002, vocês lembram do meu amigo Newton Lima? A cidade estava acabada. Era lixo na rua, 3 meses de salário atrasado. Eu botei na cabeça, Jabes, como é que é? Dá para fazer política aqui? Não, é gestão. É consertar Ilhéus para o futuro. E se hoje você tem ponte, Ilhéus Pontal? Vamos ser sinceros. Se hoje você tem o Hospital Costa do Cacau, se hoje você tem a maternidade, se hoje você tem o Celemen da Zona Sul, fomos nós no último governo, tá certo? Eu no comando da prefeitura, Cacá na vice, o secretariado, nós que trabalhamos tudo isso para que Ilhéus pudesse chegar a uma melhor situação. Então, eu também senti falta. O pessoal está perguntando, cadê o seu João? Não é? Bem, não sei. O que eu sei é o seguinte, que eu administrei aqueles 4 anos, 2013 a 2016, com 20 e tantos milhões, hoje é 50 e tantos milhões. Então, por que isso? Porque a cidade... Olha, eu tive com o Mário Alexandre, me dou bem pessoalmente, eu não faço inimizade com ninguém, tá certo? Que vocês já me bateram, eu tô aqui, agrado, beijo, simpático, tal. Não tem problema, cara, eu não sou de estar na pancadaria, então, toma, eu ontem estava no Malhado, viu, no Malhado, estava lá, passei no Malhado, tal, lá, encontrei Jailson, vocês conhecem Jailson? Jailson Nascimento, foi vereador, gosto dele, meu amigo, foi meu secretário, encontrei Jailson, assim, por acaso, aí senti um cheiro de churrasco, eu não aguento, né? Ali no Malhado, ali na onde central. Foi, João? Ali no... Ali no pé do canal. Senti um cheiro, parei o carro. Quando parei o carro, tá certo? Eu fui logo, oi, desci, porque eu também, né? Desci. Eu, tanta gente, ó, Jabes, por exemplo, você vai voltar? Ó, não votei você, mas volta agora. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque eu não faço inimigo na política. Não faço inimizade. Porque o cara que não votou ontem, hoje vota. O cara que não era seu amigo, hoje é. Eu faço amizades. Eu disse a Valderico Júnior, tive com ele um dia desse, houve uma festa da formatura da sobrinha dele, Maria Paula, é filha de Paulo Carleto, filha de Elaine, irmão de... E eu fui convidado, sou amigo de Paulo, de Elaine, fui convidado. Ele disse, meu amigo velho, tá certo? Saiba uma coisa, entendeu? Eu quero ver, eu sempre acreditei que é possível, tá certo? Você tem uma posição diferente, bicho, eu sou vascaíno, sofro pão que não é brincadeira. Mas me dou bem com os flamenguistas, me dou bem com os botafoguenses. Tem um irmão que é Virafolha, Jadon começou no Vasco, depois virou Botafogo, agora flamenguista. Eu estou achando que ele vai voltar para o Botafogo. Então, a política não pode ser feita com inimizade, a política não pode ser feita com agressão. A política é feita, sabe com o quê? Construção. E esse é o nosso objetivo.
Você falou justamente nessa questão. Como é que está a situação do PP, o Partido Progressista, no qual você é o secretário-geral, na Bahia?
Isso,
teve um racha no PP?
Não, boa pergunta. Isso. O PP hoje está sob a presidência do deputado federal Mário Negromonte Júnior, não é? E vive um momento de, eu diria, definição. Por exemplo, nós estávamos na base do governo, nos afastamos, você sabe, em função de eles não terem cumprido o acordo com João Leão. Nos afastamos da base. E como resultado, o partido hoje tem posição de independência. Chegou aí o nosso presidente do União Brasil, Valderico Júnior. Então, eu estou bem acompanhado hoje, poxa. Valderico Júnior, presidente do Brasil. Cacá, presidente do PP. Isso vai dar um tempero bom, viu? Vamos ver. Então, veja bem. PP está numa posição de independência, tá certo? Tanto que nós temos a base estadual, Robertinho. Os deputados estaduais apoiam, estão na base do governo, e tem um outro setor do partido que está com o Bruno Reis. Quer dizer, no União Brasil. O Cacá Leão hoje é secretário de governo de Bruno Reis. Significa o quê? Significa que nós temos independência. Então, por exemplo, vai ter uma reunião do executivo agora em julho. E qual é a ideia nossa? Dizer o seguinte, olha, nos municípios há liberdade para cada um fazer a sua construção, que seja melhor para o partido. É claro que o PP quer ter a cabeça de chapa, ou não? Você tem um partido político, você quer ter a cabeça de chapa. A gente, aliás, vai lutar para ter a cabeça de chapa. Mas isso significa que tem que ser assim? Não. Porque aí não tem unidade. Se, no entanto, você entender que é o outro lado, o outro setor, o outro partido da unidade que tem melhores condições de agabismo, nós vamos apoiar, cara. Da mesma forma, temos certeza que seremos apoiados. Porque se não for assim, amigo, não conchói. Assim não funciona. A nível nacional, o partido está discutindo com o presidente Lula, está em um processo de análise também, porque a gente sabe que o PP, inclusive na eleição, foi bom você me perguntar, dividiu muito. Uma parte apoiou o Bolsonaro, outra parte apoiou Lula. O presidente Lula. Eu, por exemplo, a parte nossa aqui de Ilhéus, apoiamos o Lula. No segundo turno, apoiamos o Lula. Mas tem amigos nossos, como o Leão, que apoiou o Bolsonaro. E eu acho que isso é o mínimo, entendeu? Cada um apoia quem quiser, entendeu? Eu sei o seguinte, para o ano aqui, a gente quer quem apoiou o Lula, quem apoiou o Bolsonaro, quem apoiou o Ciro, quer todo mundo para a gente fazer o que eu chamo de a grande governo preparar Ilhéus para os 500 anos. Esse é o nosso objetivo.
Ilhéus está atrasado, Jabes? Esses dois mandatos do Marão aí, deu uma atrasada?
Eu acho o seguinte, eu acho que a gente... Olha, Marão, pode chamar o prefeito Mar Alexandre, né? Deu muita sorte. Primeiro que ele pegou uma prefeitura organizada. Eu fiz muito mais gestão do que política. Uma prefeitura organizada. Ele esteve comigo lá no dia 30, 28, 27 de dezembro de 2016, final do meu governo. Eu tive uma conversa com ele, claro, óbvio, você está pegando uma prefeitura organizada. A prefeitura não deve a ninguém, não deve salário, tá certo? Pagamos tudo, os fornecedores, todos nós pagamos. Veja bem, o calque, você sabe qual é o calque? O calque é uma espécie de SPC do cidadão. Se você vai numa loja, vende, compra, e seu nome, você vai para onde? Vai para o SPC, não é isso? No nosso caso, o calque. Eu recebi Ilhéus, tinha mais de 50 projetos no calque, não tinha condições nenhuma, levamos mais de 2 anos para fazer essa luta. Quando entreguei, está aqui, certinho. Tudo organizado. Então, pegou uma ponte em andamento, pegou um hospital Costa do Cacau em andamento, pegou os projetos prontos, surfou nessa onda, tá certo? Tudo bem, valeu, acho que é assim mesmo, tá certo? O povo de Ilhéus fez o quê? Reelegeu ele, veio a pandemia, reelegeu o Mário, entendeu? Elegeu a mulher dele. Eu acho que, no entanto, o povo de Ilhéus chegou a uma situação que vai analisar, que ninguém é dono do voto de ninguém. Marinho, seu voto ninguém é dono. Scarpita, ninguém é dono do seu voto, entendeu? Ninguém é dono do voto de ninguém. Ninguém é dono do voto de ninguém. Quer dizer, esse é o sentimento nosso. Ninguém é dono. Ô, João, eu não sei se tá certo aí, tá direitinho aí. Me desculpe aqui, viu, que esse negócio do Instagram.
Transmissão ao vivo.
É chamar a Cauana, que é a nossa solução. Tá bom, tá ok. Então,
agora,
veja, ninguém é dono. O prefeito Mário Alexandre é dono do voto dos ilhéenses? Não é, meu irmão. O ilhéense vai discutir o melhor, quem ele entende que é o melhor caminho para o futuro. Portanto, eu acho que tem muita coisa a melhorar. Por exemplo, uma coisa que eu não entendo, como é que a saúde de Ilhéus hoje? Queria entender, porque teve muito investimento na saúde. Eu não sei, não entendo. Como é que você, entre os 417 municípios da Bahia, a atenção básica de Ilhéus está em último lugar? Alguém me explica isso? Eu não entendo. Eu, quando encontrei a Mário, vou perguntar, aí, mas o que, que é isso? O que é está acontecendo? Não está bom, tá? Essa é uma questão que a gente tem que trabalhar. Segundo lugar, será Ilhéus, com essa história que tem, maravilhosa, de 489 anos, a cultura está sendo bem tratada? Amigo, quando eu vejo aquela coisa do general Osório, eu não entendo. Eu queria entender, não entendo. Então, eu acho que tem uma série de coisas, certo, que precisam ser pensadas, analisadas, discutidas, que é assim mesmo. E ninguém deve se aborrecer com o ilhéense, não, sabe por quê? Quantas vezes o ilhéense já me deu mandato e já... Não, Jabes, agora não é você, bota o outro.
Verdade.
Essa é a realidade.
Agora, Jabes, você acredita que a situação, no caso, o governo do estado vai intervir na eleição do ano que vem, sem dúvida alguma? Vai conseguir unir em um nome só, como vocês, que estão do outro lado de cá, estão buscando essa unidade? Na sua experiência política?
Veja, eu acho que a eleição municipal depende muito das forças municipais. Muito. Não acredito, sinceramente, não acredito nessa influência, eu não acredito, do governo do Estado, nem de governo federal, eleição municipal. Dou um exemplo. O PT está quanto tempo no governo do Estado? Desde 2006, né?
Desde 2006. Jacques Wagner fez
ruim. Porque em Salvador, há 12 anos, praticamente 11 anos, está sob o comando União Brasil. Com Antônio Carlos Magalhães Neto e agora com Bruno Reis. Eu acho que nas eleições municipais funciona muito, sabe o quê? Análise das pessoas com as suas lideranças locais.
Agora você me refrescou a memória. Você ganhou uma eleição que o governador era Jacques Wagner e Carmelita era do PT. Jacques Wagner não veio aqui.
Pois é.
E se ele vem, Carmelita seria a prefeita.
Não acredito.
Mas ele não veio.
Não acredito.
E aí você ganhou a eleição.
Não acredito. Rapaz, ninguém é dono do voto de ninguém, meu amigo. O voto do Ilhéus. O Ilhéus tem uma história em que o respeito dos votos que ele tem por ele mesmo, ninguém manda no voto do Ilhéus. Você chega no Soledade, chega lá na Esperança, chega lá no Iguape, você vai pro Nosso Senhor da Vitória, como eu tive ontem lá, comendo churrasquinho, não é? Comendo feijoadinha gostosa. Você vai nos destinos de Ilhéus, o voto do Ilhéus ninguém toma, é um voto assim, não tem autoridade. O Ilhéus olha e diz o seguinte: dessa vez vou votar em você. Acabou. Já fez isso contra mim. E é assim mesmo, eu respeito. Então não acredito nesse tipo de interferência.
Isso se ganha e se perde, né?
Não acredito. Veja uma coisa. A unidade é fundamental. A unidade nossa é fundamental. Vamos nos preocupar muito mais conosco lá. Tá certo? Eu tenho amigos lá. Augustão me disse que é candidato a prefeito. E aí, como é que faz? Pelo PT. É um nome respeitável? É, não? Um vereador, entendeu? Um lutador, um homem que tem uma história. O PT vai apoiar o Augustão ou vai buscar outra solução? Não sei, problema deles. Quem é o candidato do prefeito? Ninguém sabe também.
Ô, Jabes, como
do lado de cá tem nomes que estão aí muito claros.
Como você vê, Jabes, como você avalia a pré-candidatura a prefeito de Ilhéus pela segunda vez do jovem Valderico Júnior?
Com todo respeito. Com todo respeito. Sabe por quê? A democracia é isso. Conheço o Valderico desde menino, rapaz. Desde menino. Não tenho nenhuma dificuldade, todo respeito. Tá certo? No dia que eu era prefeito, eu estava em 2016, eu digo, eu não sou candidato à reeleição. Olha que meu câncer, quando eu descobri, foi em 17. Para não parecer que foi um negócio do câncer, né? Foi em 17. Foi o que eu disse. 4 anos tá bom demais. Tá certo? Cacá, você vai ser o candidato nosso. Essa turma, Valderico, Cacá, na faixa dos 40, um pouco mais, pouco menos, não sei, mas por aí, em torno disso, entendeu? É uma turma que a gente tem que compreender que o fato de participarem da política já merece ser homenageado. Sinceramente. Quanta gente diz que a política é isso, a política é aquilo, a política não vale nada. Então você veja, dois empresários, né? O Valderico, um empresário, o Cacá, um empresário. Não podia estar, digamos, não, vou cuidar da minha vida ou não. Não é? Muitas vezes toma até prejuízo. Eu vejo, por exemplo, o Cacá, está até aqui nosso presidente. Muitas vezes, ao invés de estar nas suas lojas, está na luta. Por quê? Porque tem vocação pela política. Eu acho isso muito positivo.
Bom, a gente está com o tempo já estourado, né? Queria agradecer muito a sua presença aqui, Jabes. Vamos marcar uma próxima entrevista para a gente poder abordar
outros. Você me daria um minutinho para falar sobre um assunto? Um debate aqui sobre a reforma tributária. Se vocês permitem ou não.
Sim, sim.
Mas eu gostaria de tocar nesse assunto. Porque eu fui, inclusive, meu governo foi de alguma forma citado, tal e tal. Veja bem. Posso falar?
Pode.
Fica à vontade.
Veja bem. Ninguém gosta quando se mexe no bolso. É duro. Eu também não gosto, não. Você gosta? Vou aumentar o IPTU, ninguém gosta quando se mexe no bolso, não é verdade? Bem, o problema é que quando eu recebi a prefeitura em 2012, a prefeitura estava quebrada. 3 meses de salários atrasados.
E a solução foi essa? Aumentar
os tributos? Presta atenção. Espera aí. É o que você está dizendo, vou responder. 3 meses de salários atrasados. Devendo a todo mundo. Comércio não vendia a Ilhéus porque não tinha crédito. Lembram o que fizemos em janeiro de 2013? pedindo ao empresário, a um e a outro, para quê? Para arrumar caçamba, isso e aquilo, para fazer a limpeza da cidade, era só sujeira. Essa era a realidade da cidade. Enfrentei de logo uma greve dos servidores, porque eu ou dava aumento ou pagava o salário em dia. Fiz o seguinte compromisso: vou pagar os 3 meses de salários atrasados, dividindo direitinho, vou pagar o salário em dia e não vou demitir os 400 e tanto pais de família que acabaram sendo demitidos depois. E olha que o Tribunal de Contas do Município me disse: tem que demitir, eu não vou demitir, não. O prefeito tem que ter coragem. O gestor tem que ter coragem, não pode ir na onda do que isso e aquilo. Encontro a Semi Neto em uma reunião em Salvador. Semi Neto. É prefeito, ele era prefeito, eu também era prefeito. Eu disse, batendo papo com ele e tal, me dou bem, né? Aí eu disse, bicho, a coisa tá feia. Ele disse, aqui a saída foi a reforma tributária. Eu disse, eu estou trabalhando lá esse assunto também. Ele disse, ou faz ou quebra, não paga nada. Era o caso da prefeitura de
Salvador.
Ficava com ficava com a cuia lá na mão do Estado e do governo federal. Eu digo, bicho, eu vou fazer. Ele vai sofrer, mas faça mesmo. E fizemos. Fizemos a reforma tributária.
Aí deixou a herança maldita para Marão.
De jeito nenhum, bendita. Vou lhe dizer por quê. Fizemos a reforma tributária e mais do que isso. Mais do que isso. Disseram que não houve reunião? Não. Fizemos pelo menos 8 reuniões, CDL, Associação Comercial, OAB, Câmara Municipal de Ilhéus, Sicomércio, Cresce, várias, inclusive comigo, com todo mundo presente. Agora, tinha que fazer. Muito bem. Qual o problema? Vamos ao problema. Qual o problema? Realmente pode ter algumas situações que ficou, entendeu? Eu não vou aqui dizer que não, mas fizemos. Fizemos e viabilizamos a prefeitura para entregar como entreguei. O que Bruno fez em Salvador depois? Bruno Reis. Começou a verificar esse ponto aqui, realmente precisa dar uma mexida. Quando eu estive com o Mário, em dezembro de 2016, estive com o Mário, no final, o Mário, fiz, tive que fazer aqui. Mas agora cabe a você e a Câmara, se tiver alguma mudança, mudar. Não mudaram nada, ajustes. É que tá boa, gostaram? Agora, por quê? Fiz o que tinha que ser feito e faria outra vez. Sabe por quê? Porque era um momento de gestão. Ou toma conta do município, ou quebra. Não paga folha, não paga nada, não paga o comércio, não paga raio, não paga ninguém. Agora, tinha, ao meu ver, se amanhã um desses companheiros nossos se elege, tá certo, e vai para a prefeitura, seja Balderico, seja Cacá, seja Jabes, seja o que for chamado pelo povo de Leos para essa missão, vai ter que sentar e ver. Há algum ponto que deva ser negociado? Vamos negociar. Amigo velho, se esquece quem fala que tinha 2.000 isenções, 2.000 isenções no último Código Tributário de 1997. A reforma só foi feita 17 anos depois, a base estava muito defasada, essa é a verdade, 17 anos depois. Tinham 2.000 isenções, sabe quantas fizemos? 14.000 isenções residenciais, sabe quanto é que é isso? 53% dos imóveis residenciais, Léo, em 2015. Pobre não paga, meu governo, eu sempre cuidei de pobre, pobre não paga, Bolsa Família não pagava, morro não pagava, 250 metros quadrados não pagava, 70 construídos não pagava. Agora, tem distorção? Eu não estou negando que possa ter. Tem distorção? Tem. Cabe o quê? Cabe
alterar. Os valores elevados do IPTU foi lá para cima, muita gente questiona.
E foi o seu governo. Muita gente questiona valores elevados de IPTU porque estava acostumado, meu irmãozinho. A verdade é que tinha 17 anos que tinha a base tributária lá de baixo. Aí aumentou mesmo. Mas eu vou aqui até sendo absolutamente capaz de entender as reclamações. Se tem alguma coisa que precisa ser mexido, cabe aqui. Cabe ao governo conversar com a Câmara e fazer a alteração. Qual é a minha tese? Se o governo que está aí tem 7 anos e não mexeu, é porque gostou e estava bom.
Jabes, agradecer a sua presença, viu? Muito obrigado. E a gente vai ter mais outras oportunidades, né, pautar outros assuntos, falar da cultura. Eu sei da sua história com a cultura de Ilhéus, a questão dos morros, tem muita coisa bacana, viu? Um abraço, deixa seu salve aos amigos de Ilhéus.
E os distritos também, né?
Também.
Quero agradecer Marinho, Robertinho, quero agradecer a todos vocês, agradecer aos meus companheiros que estão aqui prestigiando essa entrevista, meu amigo Cacá, presidente do meu partido, meu amigo Valderico, presidente do União Brasil. Enfim, agradecer vocês, agradecer a Ilhéus por essa bela audiência, entendeu? Um abração nos morros, nos distritos, essa turma toda, e dizer que eu tenho certeza que essa Ilhéus será bem preparada para os 500 anos. Grande abraço, muito obrigado e até a próxima oportunidade. A Cauana, minha querida, você é craque, muito obrigado.
Assessor especial ad hoc de Jabes hoje aqui. Bom, podcast daqui a pouquinho liberado com essa entrevista maravilhosa com o nosso querido Jabes Ribeiro aqui no Tropa de Elite. Então vamos para o rápido intervalo comercial. Já já as últimas emoções do número 1 das manhãs em Leão.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.